E continuamos com informação aqui no Seu Manhã Novo Tempo. O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda em 2023 começou na semana passada, no último dia 15 de março. E neste ano, os contribuintes puderam utilizar a opção pré-preenchida do documento desde a abertura da entrega. Já um pouco antes já estava disponível, né? E vai ser possível acessar esse documento até a última data do prazo, que é dia 31 de maio, tá? Então, os brasileiros legalmente obrigados, tem que declarar esse imposto de renda até às 11h59 da noite. Lembre aí, ó, dia 31 de maio, tá bom? E para tirar outras dúvidas a respeito desse assunto, hoje a gente conversa com o Wesley Santiago. Ele é especialista em tributos e impostos da Macro Contabilidade e Consultoria. Bom dia para você, Wesley.
Muito bom dia para vocês também. Prazer enorme estar aqui.
Prazer é nosso, Wesley. Eu sou a Patrícia e a Luciana também vai participar aí da nossa conversa. Wesley, para a gente começar aqui, vamos relembrar, a gente já falou isso aqui, mas relembrar quem deve declarar o imposto de renda neste ano de 2023?
Vamos sim, esse é um ponto muito importante que gera dúvidas para o contribuinte, né? E basicamente a Receita estipulou que para esse ano, quem obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ele precisa declarar imposto de renda. Além disso, quem obteve os rendimentos isentos, né, acima de R$ 40.000 no ano de 2022 também precisa. Entre outros critérios que a Receita estabeleceu, como por exemplo, bens acima de R$ 300.000. Então, para o contribuinte que vai fazer sua entrega da declaração de imposto de renda, é importante ele obter os informes de rendimento, né, das suas fontes pagadoras. Então, se for um profissional assalariado, CLT, a empresa deve já ter entregue, né, o informe de rendimento, e ele olhar ali os valores que foram obtidos em 2022 e contrapor a esses limites que a Receita estabeleceu.
Maravilha, Wesley, bom dia para você. Explica para gente qual que é a diferença entre a declaração pré-preenchida e aquela declaração que é feita no aplicativo da Receita com o recibo do ano anterior, que geralmente já busca automaticamente, né?
É verdade. Isso tem gerado bastante perguntas aqui para nós, né, que entregamos declarações de imposto de renda todos os anos, e é muito importante esclarecer para os nossos ouvintes. O que acontece? A Receita, com o intuito, né, de facilitar a vida do contribuinte, visto que tem que ser entregue, informado na declaração várias operações que foram realizadas durante o ano de 2022, ela criou uma forma pré-preenchida. E basicamente a diferença é, quando o contribuinte ele inicia sua declaração, ele pode iniciar uma declaração em branco, se foi o primeiro ano que ele obteve renda e ficou dentro dos critérios, ou ele pode importar do ano anterior, se ele já vem entregou o ano de 2021, ou ele pode fazer a pré-preenchida. A pré-preenchida já importará todos os dados das fontes que já prestaram contas com o governo. Então, um exemplo, o profissional que ele trabalha, a empresa já prestou conta ao fisco até dia 28 de fevereiro, entregando a sua declaração como pessoa jurídica. Ele, utilizando a pré-preenchida, ele já vai importar essas informações que a empresa outrora informou ao fisco. Então, isso facilita a vida do contribuinte e evita ali a possibilidade de erros de digitação, esquecer alguma informação. Então, é uma função muito interessante aí para o contribuinte. E a gente viu que, até então, já foram entregues mais de 4 bilhões de declarações e 23% delas foram no formato pré-preenchido.
Bom, agora 7 horas 11 minutos, estamos conversando aqui, tirando dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, já começou na semana passada, dia 15, começou aí o período de entrega da declaração do imposto de renda. Quem conversa com a gente é o Wesley Santiago, e você pode mandar sua pergunta também, se tiver aqui pro WhatsApp da rádio, tá bom? Eu vou continuando por aqui, conversando com o Wesley. Bom, uma das novidades aí da pré-preenchida, Wesley, é a autorização que pode ser dada agora para que outra pessoa acesse também a sua declaração, né? Se de repente você tem alguma dificuldade para mexer ali, para fazer mesmo, para alguém te ajudar. Explica para a gente como isso funciona, se isso é seguro, Wesley.
Muito bom. Isso é muito importante a gente esclarecer, porque é algo bem novo, novidade, né? E para o contribuinte, até então, ele sempre delegava, quando ele precisava delegar a sua declaração de imposto de renda, ele criava ou uma procuração, ou ele entregava todos os dados, e a Receita criou essa nova função com o intuito ali de facilitar a vida do contribuinte. Então, para o contribuinte que ele tem uma conta gov.br, né, no nível prata ou ouro, ele pode delegar a obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda a um terceiro, seja um familiar, um dependente, um pai, né? E aí ele pode entrar ali no ECAC, portal do ECAC, com a sua conta gov, e fazer ali a autorização de acesso a terceiros. Isso ajuda bastante na hora que alguém precisa dar um apoio na entrega da declaração de imposto de renda.
Tá certo, muito obrigado, Wesley. A gente tá ouvindo o seu cachorrinho aí, nesse horário da manhã, tem que ser de casa, né, a participação. Obrigada pela participação dele aí também.
Olha, a Silvana de Cariacica, no Espírito Santo, Wesley, ela fez uma pergunta aqui com relação a saldos, né, para apresentar no imposto de renda. Ela fala assim, ó, é obrigatório apresentar o saldo de conta bancária pro imposto de renda ou somente acima de um determinado valor?
Não, é obrigatório informar todos os valores, né? A ideia da Receita é obter ali todas as fontes de renda, né? Saber de onde foram as origens que o contribuinte teve e saber o destino. Então, um exemplo, se o contribuinte ele obteve renda ao longo de 2022, ele deixou aplicado numa conta poupança ou deixou numa conta corrente, ele precisa informar o fisco independente do valor.
Tá certo, eu tenho mais uma pergunta aqui, Wesley, de um ouvinte que mandou também, o ouvinte quer saber sobre o imposto de renda, até quantos anos tem que declarar, porque a mãe desta pessoa já está com 69 anos.
E ele acrescentou aqui, Patrícia, que ela nunca declarou imposto de renda.
Uhum. Wesley, você conseguiu ouvir?
Sim, consegui ouvir. Estava no mudo aqui. Uhum. Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque os contribuintes ficam na dúvida até que idade. Então, basicamente, o contribuinte precisa se atentar ali às regras do imposto de renda, que afirma que o contribuinte ele tem a obrigatoriedade até ele chegar à sua fase de aposentadoria, né? Então, para o contribuinte que nunca entregou, é interessante olhar, né, se ele não ficou com pendências, né, junto ao fisco em anos anteriores e precisa fazer a regularização desde então, tá? Uhum. Então, aposentados a partir de 65 anos, eles já podem ficar isentos aí de fazer a entrega.
Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. É o Diego, tá? Ele diz que pergunta assim, ó. Pessoas que moram no exterior e mandam dinheiro são obrigados a fazer também, Wesley, a declaração?
Não, na verdade, quem precisa entregar a declaração são brasileiros, né, residentes no Brasil, que obtêm como fonte de receita operações, né, atividades exercidas aqui no Brasil. Então, se ele é um beneficiário de um dinheiro que vem do exterior, ele precisa declarar. Agora, se ele está residente em um outro país, ele não precisa fazer a prestação de contas junto ao fisco.
Uhum. Bom, continuando aqui com as minhas dúvidas agora, Wesley, quem envia a declaração com antecedência tem prioridade, né, na hora de receber a restituição, e tem agora algumas novidades também relacionadas à restituição esse ano. Por exemplo, quem fizer pelo Pix vai ter uma certa prioridade. Vocês pode explicar isso pra gente também?
Claro, muito bom. O primeiro lote de restituição ele já é no dia 31 de maio, bem no dia que finaliza aí o prazo para a entrega da declaração. Então, o contribuinte que se antecipar, ele vai conseguir aí ter sua restituição nos primeiros lotes, né? Então, é importante a gente lembrar o seguinte, a prioridade máxima da Receita sempre será os idosos que optaram fazer a declaração de imposto de renda, né? E tiverem restituição, eles entrarão no início da fila. Depois disso, portadores de deficiência ou quem teve sua renda ali como fonte principal, magistério. Esses serão os prioritários. Após isso, a Receita vai colocar na frente quem entregou a sua declaração de imposto de renda pelo meio pré-preenchido, como a gente falou, ou quem entregou escolhendo a opção de restituição via Pix. Lembrando que o Pix ele só pode ser considerado a chave CPF. Então, quem tem aí uma outra chave precisa fazer um cadastro, né, de alguma instituição bancária com o CPF para então conseguir fazer o pedido de restituição via Pix. Então, para o contribuinte que é assalariado, o ideal é ele entregar o quanto antes, ele entregar via Pix e utilizar a forma pré-preenchida.
Maravilha. Agora, Wesley, tem aumentado muito pessoas que têm trabalhado com investimentos, né? E neste ano tem uma novidade para quem faz investimento. Você poderia detalhar para a gente como é que vai funcionar?
Vamos sim. Nos últimos tempos, né, aumentou muito os operadores em bolsa, e isso aí gerou muitas dúvidas, porque até então a regra da Receita era: qualquer um que operou em bolsa precisa declarar imposto de renda, independente do valor. E para esse ano, a obrigatoriedade ela mudou um pouquinho. Então fica dispensado quem operou em bolsa, mas não teve, né, alienação, ganho acima de 40 mil. Então o contribuinte ele vai precisar se atentar ali quais foram suas operações ao longo de 2022, avaliar se ele teve ganhos, né, acima de 40 mil ou alienação, e aí então ele fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Então, para aquela grande parte do contribuinte que opera em bolsa com capital um pouco mais reduzido, R$1.000, R$1.500, está ali aprendendo um pouquinho nesse mercado, ele não fica obrigado por esse critério, aí ele tem que se atentar aos demais.
Tá certo, Wesley. Tá chegando mais pergunta aqui dos nossos ouvintes, de um ouvinte de Nova Venécia, agora no Espírito Santo. Diz o seguinte: eu sou autônomo e para abrir uma conta no banco, eles colocaram uma renda de R$2.000. Eu preciso declarar, Wesley?
Não, porque se a gente for observar, quem tem uma renda, né, de R$2.000 ao longo de 12 meses, ele vai ter 24 mil aí de rendimentos, e aí fica abaixo, né, do que é estabelecido pela Receita. Agora, o contribuinte que é autônomo, ele precisa se atentar para ver se ele não tem, de fato, origens maiores que 2 mil. Aí o ideal seria, para quem é autônomo, né, abrir um MEI, né, se formalizar e avaliar realmente qual é a rentabilidade do seu negócio e o rendimento que ele tem na pessoa física.
Maravilha. Ó, tem mais uma participação, os nossos ouvintes estão aqui curiosos, várias dúvidas chegando. E tem uma, Wesley, que a gente já ouviu aqui outras vezes, mas ela sempre retorna, que é as atividades que de fato são restituídas. E aí a Michelle de Florianópolis, ela perguntou: que atividades são restituídas? Escola particular é? Plano de saúde é? E tratamento com psicopedagoga?
Sim, é muito bom. Isso é muito questionado, né, pelos contribuintes, porque a gente sabe que no dia a dia, né, ao longo dos meses, as retenções elas são altas ali na fonte, e a expectativa do contribuinte é recuperar parte desses valores agora, né? Então, o que é importante para o contribuinte é lembrar que são dedutíveis, né, as despesas com assistência médica, né, inclui aí psicopedagoga, inclui psicólogos, né, que estão na classe dos médicos, ou gastos com assistência de educação, então seja sua ou de um dependente, isso também é reembolsável, assistência odontológica. O contribuinte também que ele tem dependentes, é importante informar na sua declaração de imposto de renda os seus filhos. Se ele também paga a pensão, né, os seus alimentados também devem ser informados na declaração de imposto de renda. Isso tudo vai gerando base de dedução do imposto de renda para aumentar a restituição.
Tá certo, 7h20, estamos conversando sobre declaração do imposto de renda com Wesley Santiago, tá certo? Tem mais uma pergunta aqui, Wesley, dos nossos ouvintes. Minha mãe ganha aposentadoria e também pensão por morte, que no caso chega ao valor para declarar. Ela precisa declarar? Ela nunca fez essa declaração, é pensão de viuvez, ela tá dizendo aqui, Wesley.
Aí entra naquele caso que a gente comentou há pouco, né? Como ela já é idosa, ela pode ficar dispensada da entrega da declaração, né? Imagino que ela já esteja aposentada tanto por viuvez como por idade, né? Então ela ficaria dispensada da entrega da declaração.
Wesley, ainda falando sobre essa questão de aposentados, tem uma outra ouvinte que, seguindo nessa mesma linha, ela fala que ela tem 62 anos, se aposentou e ela recebeu os atrasados. Ela quer saber se ela precisa declarar esses atrasados.
Muito provavelmente ela recebeu um informe de rendimento, né, do INSS, e ela deve se atentar ali à regra do INSS, no informe do INSS, às regras da declaração de imposto de renda. Então, se for o primeiro ano que ela acabou de se aposentar, ela deve avaliar se ela teve rendimentos tributáveis acima de 28 mil.
A gente conversou então um pouco, tiramos algumas dúvidas com Wesley Santiago. Ele é especialista em tributos e impostos da Macro Contabilidade e Consultoria. E o Wesley volta então a falar com a gente em outra oportunidade.